muito bom dia a todos, ou boa tarde, dependendo do sítio e da hora onde nos estiverem a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o primeiro episódio da segunda temporada, Season 2. O meu nome é Martim Torres e imediatamente à minha direita eu tenho...
Hugo Zagal. El psicólogo.
El psicólogo. E hoje é um dia muito especial. Nós fizemos aqui uma interrupção de uma semana. Os nossos ouvintes que ficaram perturbados com essa interrupção, que nos perdoem.
Mas, embora não se tenham manifestado.
Não se manifestaram, é verdade. Podem se manifestar.
Aguentaram-se bem.
Aguentaram-se bem.
Sem nós.
Eu consegui ficar doente outra vez. Portanto, segundo amigdalite do ano, e estamos apenas em fevereiro. Mas não vamos falar de nada disso. Hoje é um dia especial, hoje vamos falar do livro O Poder do Agora, entre outras coisas. Mas antes de abrirmos esse tópico, vou-te perguntar, Hugo, como é que tu estás, meu?
Estou bom.
Porque nós também já nos vemos há duas semanas.
Foi um intervalo bastante apetecível.
Fez-nos bem, não achas? Deu-nos um pouco de perspectiva. Ganhámos perspectiva.
E voltei-me a focar no trabalho.
Sim,
eu vi uma fase quando eu estava obcecado com este podcast ao início que perdi um pouco aquela obsessão que eu tenho sempre constante e estável pelo trabalho. Yeah. Que me dá um. Tiro imenso valor do meu trabalho.
Sim.
E depois houve ali uma interrupção onde eu não consigo dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou muito fiel, pá.
Sim, mas isso é, pá, para já é a prova de que aquilo que dizem sobre os homens só se conseguirem concentrar numa coisa, é certa, não é? Portanto, multitasking não é a nossa cena.
Sim, nem traições. Não somos de traições. Podem confiar em nós.
Podem confiar em nós totalmente.
Nós só amamos uma de cada vez.
Sim.
mas é verdade.
É verdade o
tipo,
quê?
Tipo, amar mesmo profundamente. Já amaste duas pessoas ao mesmo tempo?
Não,
é muito complicado.
Não amei, não.
Pois. Acho que isso só acontece
amar
com os filhos.
Amar só uma pessoa já é... Exato. Aí...
Sim, só uma pessoa já é imenso.
Nós ambos só temos uma filha, não é? Quer dizer, no meu caso tenho duas, porque a minha filha tem uma meia-irmã e eu... Pronto, mas eu percebo, não é o mesmo amor, apesar de também amar a meia-irmã da minha filha.
Mas acho que é o tipo de amor que consegues dividir.
É o único...
Mas mesmo assim não imagino, eu imagino até que seria um bocado estranho ter outra.
Achas? Não serias um bom pai de mais
sei,
do que um filho?
Não sei, tenho esse sentimento que...
Vais ter o filho
focado.
Preferido? Não vais. Não. Filho, não sei.
Pois.
Não sei, temos que experimentar para ver. Quer dizer, eu para já acho que não.
Sim, pá, eu também acho que...
Fechei a loja e fecho contente.
Sim.
Sim.
Pá, uma já está, chega.
É a experiência, está experienciado, não é? O que é que vamos fazer mais, não é?
Exato.
Lavar mais cuecas.
Vamos falar do livro?
Vamos falar do livro. Este livro para ti, quando é que ele apareceu na tua vida? Porque eu sei que apareceu num período mais tarde do que para mim. Eu já tinha lido este livro há seis anos.
Eu comecei a lê-lo agora.
Uhum.
Desde do podcast passado.
É. Eu li-o na primeira vez na sequência de um grande desgosto amoroso.
Uhum.
Passas aquelas coisas, às vezes tu te agarras quando estás na merda. Aliás, tu lembras dessa fase?
Sim, sim.
Porque nós íamos ouvir Alan Watts juntos para a praia, para o jardim. E eu estava... Foi esse namoro.
Sim.
She who shall not be named.
Sim, sim, sim.
Que me deixou numa depressão profunda. Eu não dormia. Como é que é possível essa merda?
Sim.
E de repente descobri este livro, O Poder do Agora.
Uhum.
Cuja premissa é, tal como o título indica, focar-nos no agora. E que muito resumidamente tem esta premissa de que no agora nunca nada está mal, porque nunca, não há cá nenhum problema, porque agora...
É possível que haja, é possível que esteja um leão à tua frente, mas é muito raro na sociedade de hoje em dia que tenhas um problema agora.
Sim. Mas a cena é...
Ele fala disso também, se tu tens um problema agora, vais agir agora. Se tiveres um leão à tua frente, vais agir sem pensar no agora.
Exato.
Aliás, é uma das situações onde estás mais no agora é quando estás com medo ou a lutar pela tua vida. Já falámos disto com as montanhas.
Sim.
Estás a escalar. Mas é um livro... Eu fiquei impressionado com o primeiro capítulo, a introdução, porque ele se defende de qualquer possível crítica ao dizer que o que ele está a falar não é explicável por palavras. Portanto, ele quase que está a dar um ar de arte àquilo que está a dizer. Eu vou tentar elucidar ou tentar representar este conceito abstrato que não é definível por palavras. Por palavras. Portanto, mas não prestem muita atenção às minhas palavras, porque isto é um feeling que eu estou a tentar passar.
Mas ele põe a coisa respondendo perguntas, não é? O livro todo...
Sim, isso é depois. Mas a introdução dele está com um nível de verbalização poética impressionante. E depois ele começou-me a perder um bocadinho. Mas no primeiro capítulo disse, pá, sim, este ok. É. Queres fazer arte? Tudo bem. Isto é tipo uma história?
Yeah.
Ok, estás a tentar representar uma ideia... através de palavras, mas nós não nos devemos agarrar muito às palavras, porque é um feeling que não tem descrição. Ok, perfeito, bora.
Bora nessa.
E ele com a voz, pá, a voz dele é... E depois começou-me a depois no primeiro capítulo começa com a descrição da vida dele, que ele estava péssimo nos 30, que estava a pensar no suicídio e sempre a viver no futuro e no passado, e depois, de repente, uma manhã está tão em baixo que de repente acorda e apercebe-se que é tudo agora. E depois diz que passa 6 meses em êxtase do agora. E eu, opá, agora estás-me a perder, rapaz. O que é isto?
O que é que aconteceu, não é?
Nada, isto não existe, isto não é... Isto é ele mesmo a contar uma história com um personagem.
momento assustador, desculpem, ouvintes, era o meu telemóvel, esqueci-me de pôr em silêncio.
Ele está-se a usar como um personagem que não é real, isso não existe, ninguém... acorda de manhã e de repente está a viver no agora.
Pois.
Isso para mim é uma das críticas. Eu não li o livro todo, estou só talvez no quarto capítulo.
Sim.
Ele não está a ensinar uma técnica. Ele está simplesmente a explicar teoricamente uma coisa que à partida não tem explicação teórica, que é o ser, e não te dá técnica nenhuma. É a mesma coisa que uma pessoa descrever um livro sobre os benefícios, sobre o exercício, mas não te está a dizer como fazer exercício.
Sim, sim.
Tipo, ele não fala de meditação, não há
não, processo. Não, ele fala de meditação, de uma certa forma, porque eu lembro-me, uma das coisas que eu retive do livro é uma pergunta que ele faz a si próprio, que é muito interessante, que é uma espécie de meditação em que tu te concentras no que vais pensar, mas perguntas a ti próprio, qual é que vai ser o meu próximo pensamento?
Sim.
E se tu fizeres esta pergunta, conscientemente, vais reparar que há um vazio, porque o teu cérebro está atento à espera que chegue um pensamento.
Sim.
E só no segundo em que te voltas a perder um bocadinho é que ela aparece o tal pensamento.
Sim.
Isso é uma técnica, não é? Isso no fundo é uma abordagem a uma meditação. Ou não?
Sim,
o que é
sim.
Que achas?
Ele está-te a dar uma dica, sim. Sim, ele com certeza que fala de meditação, mas a descrição do personagem, que neste caso é ele, que ele faz,
sim,
de uma pessoa que de repente apercebe-se que é o agora e passa 6 meses, como ele diz,
sim,
de repente no agora, da depressão profunda para aquilo, é uma...
Eu não fica com essa... Sentiste
ele diz,
isso?
Não é sentir, ele diz.
Ele diz.
Tipo, ele... O primeiro capítulo é sobre isso. É, ele está em depressão absoluta e depois,
então,
sem fazer nada. Ele não fala que agora comecei a meditar e depois,
exato,
fiz yoga durante 6 meses e comecei-me a perceber através da prática.
Fartou-se.
Não, é... Tum! De repente.
Até por um lado, essa merda é interessante, porque há quem diga que só quando nós ganhamos consciência das coisas é que as conseguimos resolver. Se calhar às tantas foi o ganhar consciência de, espera aí, se eu estiver no agora...
Mas ele não descreve esse processo nem
dessa
mental.
Dessa forma, não é?
Sim. Mas isto é um à parte. Agora vamos falar do que é bom do livro.
Sim, força.
Porque isto não é só dele, isto é a filosofia budista. Isto é, as pessoas andam a pensar sobre isto. O Alan Watts, que nós gostamos muito,
uhum,
é disto que fala. Isto é mais isto é uma forma de comunicar a mesma coisa. E eu acho que ele é muito bom nisso.
Sim.
Uma das coisas que ele diz é: o nosso standard é estar a pensar ou no passado ou no futuro e de vez em quando fazer uma visita ao agora, em momentos de flow ou quando estás a...
Exatamente.
Quando estás focado na realidade.
Quem faz meditação tenta fazer isso diariamente, não é? Tentar.
Sim. Mas depois, o que ele diz é que tu passas o dia sempre ou a pensar no futuro ou a pensar no passado.
Sim.
E depois visitas ocasionais ao agora. E o que ele sugere é que retires todas as situações onde estás a pensar no futuro quando não podes fazer nada sobre ele e estás a pensar no passado quando já passou,
uhum,
e comeces a viver o teu standard no agora e a visitar o futuro e o passado ocasionalmente por razões práticas. Porque tens que acordar, tens que ir a certos sítios.
Tens que planear, não é?
Exatamente. E ele descreve isto de uma maneira muito poética. A linguagem dele, a prosa dele é agradável. A voz dele também é agradável em doses pequenas. E é verdade o que ele está a dizer.
Sim.
Só existe agora. Sim. Não há futuro. O futuro é agora no futuro. Também vai ser agora. O passado foi agora no passado. E agora, mesmo quando estás a pensar no passado, é agora.
Claro, a vida é uma sequência de agoras. Há aqui uma parte depois interessante também em que ele fala do ego como sendo a parte da nossa mente que nos impede de ser felizes. Simplesmente, é tudo o ego. E que se nós queremos ter, e outra teoria, que se nós queremos ter uma vida mais rica e sem sofrimento, devemos tentar separar-nos da nossa mente, focando-nos no nosso corpo.
Exatamente.
Não é?
Porque sim,
um corpo saudável tem efeitos na
não
mente.
É bem no corpo, é no ser, no, naquela coisa que é a consciência, que é a consciência universal, aquilo que está tá a perceber tudo. Não é perceber, é percepcionar.
Uhum.
Portanto, os teus pensamentos é um instrumento da nossa espécie. O ego é quando te identificas com os pensamentos.
Exato.
Quando achas que tu és os pensamentos.
Exato, exato.
E que, portanto, imagina um veado ou um animal desse tipo com chifres.
É sempre o veado porque assusta, que se assusta, não é?
Imagina só isto. Imagina que o veado tem chifres, certo? Os chifres dele são tudo para ele. É assim que ele consegue sexo, por exemplo. É assim que ele ganha os outros machos. É assim que ele se protege da morte.
Yeah.
Portanto, os chifres desse veado são muito úteis para ele. E a inteligência e o pensamento foi muito útil para nós. Mas nós identificarmos com o instrumento da nossa espécie, que foi útil, é a mesma coisa que o veado se identificar com os chifres.
Sim.
Achar que ele é os chifres.
Exato.
Estás a ver? E até há um veado, ou da família do veado, que ficou com os chifres tão grandes que a evolução levou a um certo ponto que ele depois não conseguiu levantar a cabeça. E tu podes argumentar que é isso que está a acontecer aos humanos. Imagina que nós nos matamos. Tipo, a nossa inteligência foi tão útil.
Claro que desenvolvemos a inteligência artificial que ganha consciência.
Sim.
E que nos mata a todos.
Exato,
não é?
Por exemplo.
Que é o que vai acontecer. Não?
Nós começámos, foi tão útil que... Foi um instrumento tão útil. Pá, é por causa dos teus pensamentos que tu consegues subir na hierarquia masculina e consegues interagir com as fêmeas.
Sim.
Da espécie humana.
Ou com os outros machos.
Ou com os outros machos, portanto é como os chifres, mas para os humanos.
Sim.
Imagina, nós estávamos na savana a viver à mercê do ambiente.
Sim.
E depois um gajo lembra-se, espera ali, porquê é que eu estou a viajar e a caminhar à espera que esta semente nasça, se eu posso simplesmente pegar na semente e plantá-la e depois esta natureza é toda minha? Portanto, a nossa inteligência fez-nos conseguir alterar a própria natureza.
Pois é.
E agora, se calhar, estamos a chegar a um ponto de tanta inteligência, tal como aos chifres, onde podemos nos autodestruir. Com o global warming, ou como quiseres, ou com os robôs, como estavas a dizer.
É pá, sim, entre um e o outro. Uma combinação dos dois.
Portanto, é isso, é ver os pensamentos simplesmente como um instrumento.
Sim, sim.
E não como sendo tu. Outro dos problemas dos pensamentos é que existem para resolver problemas. É por isso que eles estão lá. É por isso que tu pensas. É para resolver. Tu tens os teus hábitos e tens o teu corpo. Que funciona de forma automática, quase.
Sim, sim.
E depois tens os teus pensamentos que estão prontos para a novidade. E o que é a novidade? É potenciais perigos.
Yeah.
Portanto,
e aí ele diz que se deve viver num estado de alerta permanente. É o que ele recomenda para estares no presente. É como... Isto não é o que diz... aquela cena do... Vive como se fosse um criado que está sempre à espera do mestre, mas que não sabe quando é que o mestre vai chegar.
Como um cão, sim, à espera do mestre.
Sabes? Isso
sim,
é o
sim,
Alan
sim.
Watts? Não. Isso é
não
o
sei, talvez, mas sou
não,
o Alan
é daquele
Watts.
Livro do Zen que eu ando a ler também, do monge japonês.
Mas isso é diferente. Isso é o alerta da consciência, que isso é o teu verdadeiro eu, o verdadeiro ser.
Isso
é estares receptivo a tudo o que aparece.
Sim.
Como um espelho.
Exato.
O que eu estou a falar é da a função da inteligência, a função dos pensamentos é estar disponível para potenciais perigos, para problemas. Portanto, quando tu te identificas com um instrumento cujo objetivo é identificar problemas, a tua vida é um problema.
Sim.
Se tu achas que és os teus pensamentos e os teus pensamentos existem para identificar novidades no ambiente que são potencialmente perigosas, tu estás permanentemente em problema. Sim.
Exato. Qual é que tu achas que é a ligação entre a mente e o sofrimento?
Eu acho que é difícil de... Claro que podes ter dores físicas, mas mesmo a dor física...
Não, mas eu não, neste caso não estou a falar de dor física, estou a falar da infelicidade, da tristeza, de... Que ligação
sim,
é que
mas
é?
Vamos, eu até vou mais longe, mesmo uma dor física, que é sofrimento,
sim.
A forma como vês essa dor através do pensamento, a forma como interpretas essa sensação fisiológica, altera completamente a dor. Já sim. Falámos deste exemplo. O melhor exemplo é se vais ao ginásio e estás com aquela dor do músculo a crescer,
sim.
Não te sentes assim tão mal. Sabes?
Sentes-te bem porque sabes que é o músculo a crescer.
Exato.
Mas eu senti...
Se tivesses essa mesma dor e soubesses que fosse por causa de uma doença.
Sim, não, é isso que eu ia dizer. Sim, pá, sim. Eu entrei e saí desse estado de consciência que foi durante esta amigdalite. Eu estava outra vez na cama a pensar: foda-se, agora vou ter que ficar 3 dias aqui, e depois pá, estava ali a deixar a minha mente ir para um sítio muito mau, a ficar mesmo ansioso, e depois pensei, espera aí, eu posso abrir o computador e fazer trabalho que posso fazer aqui, não sei o quê, e finalmente tenho um tempo só para mim. Pá, ou seja, senti o switch de estou bem, se quiser, apesar de estar doente, sim. Ou estou na merda e vou morrer, sim. E isto é horrível.
Já falámos disto quando falámos daquele livro do pensamento, é tudo a forma como tu vês.
Yeah.
Isto foi, e agora, só para falar mais mas eu estava a dizer um ponto qualquer, que era o quê?
Estávamos a falar de ligação da mente e o sofrimento,
sim, sim.
E tu falaste da dor física.
Não, a dor psicológica, eu acho que é completamente uma função desta tendência que nós temos de estar constantemente a encontrar problemas.
Yeah.
E não só... encontrar problemas, como tu te identificas com esse instrumento, como eu estava a dizer.
Mas tu agora uma opinião pessoal, achas que é natural, normal, o sofrimento faz parte da nossa vida, não é? Tipo, não devemos fugir dele, ou achas que devemos evitá-lo e procurar a felicidade permanente?
Ele não, acho que ele não está a adjudicar felicidade permanente.
Diz-me uma coisa, não tiras às vezes prazer da dor? Pá, ir um bocadinho abaixo.
Sim, claro, mas isso faz parte desta máquina que nós temos. Por exemplo, tu não só este instrumento, que nós estamos a chamar instrumento, que ele chama instrumento de pensamento, existe para resolver problemas do ambiente, novidades, mas também existe para resolver problemas interiores. Portanto, há um prazer enorme em encontrar problemas e em resolvê-los.
Uhum.
Quando tu tens um problema interior, por exemplo, sentes-te mal por causa daquilo, o teu pensamento tenta justificá-lo, ou tenta... Estás a ver? Para não saber onde é que estou aí com isto.
Sim, estás aí para um sítio qualquer. Então vou-te desbloquear. Esta teoria do poder do agora, que efeito é que achas que isto tem prático na tua vida? Vou abrir aqui com alguns dos apontamentos. Viver no presente pode ser difícil para o teu parceiro. Isto é uma coisa que ele diz no livro.
Sim.
Viver no presente pode ser difícil para o teu parceiro, mas também pode melhorar a vossa relação, não é?
Sim.
Concordas com isto, ou achas que uma pessoa que vive no presente, pá, pode ser mau para um parceiro, no sentido em Não olhas tão a longo prazo, e um parceiro pode não lidar bem com isso, ou não?
Claro, epá. O que ele está a sugerir, levado ao extremo, se tu seguires o que ele diz 100%,
estás sempre aqui, ou seja,
és um monge numa montanha e não precisas sequer de jogar o jogo do humano.
Yeah.
Tipo, estás a ver?
Yeah, claro.
Nada seria. Ele não, eu estava a ouvi-lo num audiobook. Se não fossem pessoas a obcecar, primeiro com a agricultura, todos os desenvolvimentos que nós tivemos, de pensamentos inúteis, de obsessões que levaram com que a tecnologia se desenvolvesse pelo ego, para te sentires melhor sobre ti próprio. Tu achas que o Michael Phelps ganhava 10 medalhas de ouro se não tivesse pensamentos desnecessários? De, epá, eu tenho que conseguir, eu vou ser o maior, pá, toda a gente me vai respeitar, eu vou ser... Estás a ver? A tecnologia só se desenvolveu até este ponto por causa desta obsessão, desta tendência dos humanos estarem sempre a arranjar problemas e a resolvê-los, e a arranjar mais problemazinhos e resolver esses problemas. Portanto, o áudio que eu estou a ouvir deste rapaz, que tenho a certeza que quando as câmaras se desligam, é um cabrão. Não, mas era lindo, se visses tipo um behind the scenes e ele era todo calmo.
Quem?
Este que escreveu o livro.
O Eckhart Tolle.
Sim, sim, imagina que quando as câmaras desligam ele é péssimo.
Filho da puta.
Tipo, péssimo na estrada.
Sim, exato. Nunca está no presente, não é? Nunca está no agora.
Não, mas é isso, ele está a jogar um jogo bastante humano. Ele escreveu um livro que foi super popular.
Já escreveu dois.
Sim.
Mas, se calhar todos amagando a curada.
É bom... teres este pensamento. Pá, eu acho que o que se tem que focar é na prática. Eu acho que este livro tem muito pouco efeito só lendo o livro. Se não fizeres a prática da meditação, não chegas lá.
É, para mim, na altura, eu lembro-me que quando eu li, desbloqueou-me imenso, porque realmente eu percebi que eu estava sempre a visualizar coisas, ou seja, o sofrimento do meu desgosto era por imaginar a pessoa com outra pessoa por coisas que eu não via, não é? Quer dizer, era tudo...
Sim, isso é completamente desnecessário.
Imaginação. E então, o concentrar-me no agora obriga-me a estar atento ao que está a acontecer à minha volta, e eu cheguei ao ponto de fazer aquele exercício de só agarrar em alguma coisa, de sentir o toque no dedo, não é? Da cena material, para trazer-me para o presente. Chegamos a fazer muitas coisas, não foi?
Sim, sim.
Fomos depois também. Mas e na tua própria vida hoje em dia aplicas isto? Sentes, tipo, diariamente tens consciência de que estás a usar as técnicas dele? Não. E a...
Pá, eu estou constantemente daydreaming.
Pois.
Só que os meus pensamentos não são especialmente negativos.
Estavas-me a dizer isso há bocado. Sim, de que maneira? Como assim?
Pá, eu normalmente quando penso no por exemplo, vou a uma reunião de trabalho, a maior parte dos meus pensamentos são do tipo, epá, eu estive mesmo bem naquilo. Ou são, epá, eu vou fazer isto no trabalho e depois eles vão ver e vai ser espetacular. E a maior parte dos meus pensamentos, estou quase sempre a pensar, mas são a maior parte positivos. E os negativos, mesmo quando eu me acho ridículo, eu rio-me sobre o assunto. Eu não tenho pensamentos negativos excessivos. Tipo, é isso que eu estava a dizer da outra vez. Esta teoria do poder do agora e do Alan Watts e disto não é o que eu preciso.
O que é que sentes que precisas? Se é que precisas de alguma coisa.
Ou o que eu precisei durante a maior parte da minha vida foi de alguém que me motivasse a jogar o jogo humano. Não foi alguém que me motivasse a desconectar e a viver a experiência da consciência universal de Deus.
Ok.
Porque é isso que ele está a sugerir. Se levares isto ao ponto mais alto, é que tu és o que tu és, é o ser. O que tu és é a consciência, que é universal. Não és diferente de qualquer outra pessoa. Sim. Aquela consciência que está a percepcionar, que está a receber os pensamentos e que está a interagir com o ambiente, é única. É tipo, é o que se chama Deus. Podes chamar isso Deus.
Yeah.
Ele também fala disso, também é interessante. Que Deus tem está demasiado sujo com conotações. Tipo, quando eu falo em Deus, pensas em quê? O que é que imaginas?
Pá, visualizo um ser, não é? Um ser de barbudo.
Mais barbudo, sim, de robe branco.
Sim. Mas sei, mas se eu pensar no meu Deus, o que é Deus para mim, é outra coisa. É uma cena etérea. É
aquilo que é tudo. É o universo. Tudo, és tu.
Na verdade, sou eu vejo-me mais, é para dentro, ou seja, as pessoas têm tendência a pensar para fora quando falam em Deus. Eu olho mais para dentro, olho para a minha consciência, sim, sim, olho para o que é que o meu instinto, o que é que eu sinto. Mas em relação ao livro e ao poder do agora e à minha própria vida, eu sinto que vivo a vida com um bocadinho mais de gosto. Quando eu estou a treinar, eu já não estou a treinar para ficar com um corpo é da bom daqui a 6 meses. Não, eu estou no momento a fazer cada série,
sim, sim, sim,
e cada repetição a gostar daquela sensação, a sorrir para a pessoa que está ao, sim, meu, sim, lado. Quando eu venho para o estúdio e me ponho a fazer música, já não estou a pensar no disco, já não estou a pensar na canção final, estou aqui a aproveitar estes momentos e...
Mas é isso que nós procuramos
aqui constantemente. Agora, estás a ver, sim, eu estou a tentar saborear só o facto de estarmos, conseguimos montar o nosso podcast e estamos, sim, a conversar, sim, sobre isso.
Não, mas, sim, nós aqui estamos em flow.
Yeah, yeah,
yeah. E o que tu procuras é momentos de flow onde estás perdido, onde estás com a atenção total no que está a acontecer e no agora. Portanto, sim, quando um surfista está a surfar uma onda que está seja difícil o suficiente para o seu nível de habilidade,
yeah,
está no agora, porque, yeah, senão, yeah, cai.
Yeah, olha, um dos meus colegas que está a treinar comigo agora, Francisco Batista, aliás já te falei dele para a gente o trazer ao programa, um tipo muito interessante, começou a fazer surf e disse-me isso: pá, fogo, Martim, eu consegui estar lá dentro sem pensar em nada durante uma hora, tipo, só estava ali. É, o Francisco é um tipo que agora se tornou muito mediático no Instagram e, portanto, vive agarrado ao telefone, pá, como muitos de nós. Ah, é verdade, continuo o meu streak.
Sério?
Continuo, quer dizer,
estás cada vez melhor.
Pô. Já voltei a instalar o Instagram pontualmente para largar algum post e para responder às mensagens que se vão acumulando. Mas não tenho, continuei. Ou seja, habituei-me a não ter o Instagram,
sim, sim,
e agora faz-me confusão, ter o Instagram de volta.
Parabéns.
Pá, um hábito que eu parei foi os duchos de água fria.
Por causa, já parei.
Pá, por causa das constipações, vou-te ser sincero, foi só isso, porque eu sou paranoico e agora estou hipocondríaco. Pá, foda-se, fiquei 2 vezes doente.
Sim.
E então parei. Mas comprei a quinácia, já me disseram que é bom, para o sistema imunitário, recomendo, não sei, eu comecei a tomar há poucos dias. A meditação continuo a fazer no fim do dia, já não faço de manhã.
Uhum.
E os treinos, pá, os treinos são muito importantes. Os treinos, há algumas práticas caseiras agora, tipo, com este livro que eu te mandei, eu mandei um livro ao Zagaldo sobre The Art of Zen Living, mas ele ficou muito ofendido porque não era o do Alan Watts. Considerou aquilo traição. Mas eu, por exemplo, acordo de manhã, faço a cama, mas faço a cama... Eu gosto de me visualizar como se estivesse na montanha, porque o que ele diz é: mesmo se tu não tiveres acesso à natureza e à montanha e não sei o quê, toma um momento para abrir a janela,
sim,
observar o que é que está à frente, o que é que mudou de um dia para o outro. Nenhum dia é igual,
sim,
todos os dias são diferentes uns do outro. E então faço um bocado isso, abro as cortinas. Topas, imagina se eu fosse um monge, como é que abririas uma cortina? Estás a ver? Abririas, dobrarias um bocadinho, não sei o quê.
Não há nada tão trivial ao qual, se tu prestares atenção total,
é incrível,
não fiques envolvido da mesma forma que o surfista fica quando está na onda.
Exatamente.
E o problema das ações repetitivas ou dos hábitos é que verão para a parte automática do teu cérebro.
É, tens que fazer o esforço
para reanimar.
Yeah.
Mas essa conexão do agora é o que nós estamos sempre à procura. Quando tu vês um filme, tu não queres estar a pensar, queres estar completamente envolvido no filme. Quando tens uma conversa, não queres estar a pensar como é que está a tua postura, estás a ver? Isso é e até há certas substâncias que te tiram isso. Onde estás completamente envolvido no discurso da outra pessoa. Podes estar a falar com um taxista ou com um condutor de Uber e a história dele de repente é completamente intoxicante.
Sim.
Porque não estás a pensar... Aconteceu-te ontem?
Com o senhor da Uber, sim. Pá, aquele...
Em estado normal.
Em estado normal,
a
sim.
Sério? Fogo.
Sim,
hoje
eu estou straight há meses.
Se uma pessoa de Uber, se quando eles começam a falar, apetece-me saltar do carro.
Não, mas isto era interessantíssimo, porque ele estava há 3 dias na Uber e, epá, e abriu o coração comigo, sabes?
Sim,
tipo, explicou-me que estava sem dinheiro e por isso é que começou a trabalhar na Uber, que era um vendedor imobiliário que já tinha feito imenso dinheiro, mas depois não vendeu nada e então teve que pagar as casas, comprou uma casa demasiado cara, ficou em dívida, bababá. Bem, foi ali uma cena e eu senti o gajo, tipo, eu entendi a posição dele e que aquilo é uma possibilidade que pode acontecer uma pessoa pode acontecer, estás a ver?
Não, tipo, mas isso é interessante.
Deixas-te levar, mas eu deixo, foi uma viagem do Brasil.
Quando alguém te fala de algo pessoal, é sempre interessante.
Yeah. E, assim, e é assim que deve ser a arte, sabes? E por isso é que as melhores canções e as melhores performances são as performances que são honestas, que são sinceras, que são reais, que são, são tuas, que têm
exato,
algo
exato,
que
claro.
A melhor escrita é, pá, é a escrita das tuas, do que tu sentes, das tuas sensações.
Claro. Senão é conversa de elevador e ninguém aguenta isso.
Pá, exatamente. Exatamente, e é falso, não é? Tipo, mesmo na fotografia, tenho andado a ver alguns fotógrafos de rua que fazem uma coisa que é tiram fotografia na cara da pessoa sem a pessoa estar preparada e explicam isso, explicam que eles fazem isso porque é a única maneira de tu apanhares a verdadeira pessoa, porque quando ela está, assim que ela repara na câmara, já não é aquela pessoa que está ali.
Isso é uma grande desculpa para voyeurismo.
Para voyeurismo, pá, sim, é polémico, não? É muito, há malta que, pá, é uma coisa muito polémica, tipo, até que ponto é que é violação ou não de privacidade? Porque eu já vi que é legal tu tirares a minha fotografia na rua, podes tirar, podes fazer o que tu quiseres, podes me filmar, se eu estou na rua,
sim.
Mas não podes usar essa fotografia para fins comerciais ou lucrativos,
sim, sim, sim.
Da tua parte. Por isso, uma pessoa que se chateia contigo porque tu tiraste uma fotografia na rua, pá, na verdade não tem argumento porque a rua é pública e ela pode tirar a fotografia que quiser.
Sim, sim, sim.
Mas de facto, por exemplo, eu enquanto fotógrafo, se eu estou na rua e fotografo e apanho uma pessoa e essa pessoa me vem dizer eu não quero que a minha fotografia tirada, eu apago essa fotografia ali. Mas isso é por uma questão de
ética fotográfica.
Ética humana e fotográfica.
Sim. Mas é isso, quando apanhas a pessoa sem ela saber que está a ser apanhada, essa pessoa não está self-conscious, está a ser completamente natural.
Está a ser completamente natural.
E é isso que tu. É o que estávamos a falar há bocado. Quando estás a falar com alguém, tu queres estar só a focar-te no que está a acontecer.
Yeah.
Mas às vezes é difícil. E é isso que eu por acaso tentei, não é? Eu só acho que o efeito deste livro é muito short-lived.
Sim.
Porque tu não consegues estar, ok, estás fora, estás a observar os carros a passar e tens ali um momento onde estás mesmo a observar e estás mesmo no momento. Pá, mas depois tens de continuar a tua vida, não é? Uma coisa que eu tenho é, e que eu lhe queria perguntar, quando eu estou a observar a minha experiência mental, eu gosto. Tipo, quando eu estou a pensar e os pensamentos estão a acontecer, isso não é também como observar uma cascata?
Sim.
Tipo, também é o agora. Mesmo que se não existe futuro nem passado, eu a pensar no futuro é agora.
Sim.
O problema é quando tu te identificas com esses pensamentos, achas que és tu, e quando os pensamentos são negativos. Se forem positivos, pá.
Está tudo bem, né?
Pensa. Pá, a minha mulher tem dificuldade em falar comigo, mas...
Se calhar isso revela alguma coisa.
Sim, o meu eu penso muito e estou completamente perdido. Às vezes tens que fazer um número de circo para chamares a minha atenção. Mesmo no trabalho, tipo, eu estou a pensar às vezes que estou com early onset Alzheimer's.
Mas isso eu também sinto.
Por falta
vezes.
De atenção.
Não, eu sinto é que distraio-me. Não é? E é difícil às vezes voltar, ou seja, o fio de raciocínio é quebrado muitas vezes.
Sim, sim, sim. Eu acho que isto
mais
da tecnologia nova acho que está a influenciar isso também.
Epá,
estás constantemente com vídeos de 3 segundos e...
É rápido, não é? É tudo muito rápido.
Embora eu ouça podcasts de 3 horas.
Sim, mas tu és uma exceção, porque eu não conheço muitos amigos meus que ouvem podcasts de 3 horas.
Pá. Mas,
pergunta quem são os teus amigos.
Não há muitos.
Exato, exato. Amigos. Vou buscar o livro, deixa-me
só os podcasters.
Entretém os nossos ouvintes.
Que livro é que vais buscar? Um momento de silêncio para vocês. Aproveitem, espreitem o agora, rejubilem sobre o momento final, o momento inicial.
Estou
que são os dois os mesmos. É o agora, é sempre o agora. Sempre o será. O início do universo é agora. Agora é agora. E o fim do universo também vai ser agora. Martim, estás de volta?
Estou de volta, porque há aqui coisas que eu me esqueço, lá está, Alzheimer's, e que era importante a gente falar do livro. Ele fala numa coisa que é o corpo de dor.
Corpo de dor?
The body of pain, não sei, tu viste o livro em inglês e eu estou...
Ele fala de uma coisa também interessante, que ele fala é do tempo, tipo, a mente está associada ao tempo.
Ao tempo psicológico,
há dois tipos de tempos, há o tempo do relógio, que ele chama o clock time.
Exatamente.
E o tempo psicológico. Tu, se tivesses uma paisagem com uma árvore, aliás, uma árvore não é um bom... Imagina o universo, lá no universo onde não existe nada.
Uhum.
Se não está lá uma pessoa, faz algum sentido a noção de tempo?
Pois.
Não há. O processo de tempo está associado ao pensamento. É o agora, o depois e o antes.
Não, está certo. E ele diz o seguinte... aliás, isto é uma das perguntas do livro. Este livro é feito sempre com perguntas em jeito de pequenos capítulos ou de pequenos parágrafos que ele responde. Posso compreender a suprema importância do agora, mas não consigo compreendê-lo bem quando diz que o tempo é uma completa ilusão. Quando digo que o tempo é uma completa ilusão, não é a minha intenção fazer uma afirmação filosófica. Estou simplesmente a lembrar-lhe um simples facto. Um facto tão óbvio que poderá ter dificuldade em compreender o seu sentido e até poderá mesmo achar que não faz sentido. Mas assim que o compreender plenamente, ele atravessará todas as camadas da complexidade e de problemas criados pela mente.
Está bem, mas ele não disse nada aí.
mas o livro tem muito disto, não tem?
Isso foi só uma introdução.
Sim.
Quando perceberes, a tua percepção irá ultrapassar uma membrana de dificuldade.
Sabes que é por isso que o James Clear diz que às vezes não tem paciência para o gajo e que acha que o gajo é um bocadinho... Pá... É um bocadinho lunático nesse
ele
sentido.
Ele é um showman.
É um showman.
É um ato.
É um ato, já. E o gajo diz que não tem paciência, mas depois, quando James Clear conheceu o gajo, ele disse que... Ele percebe que é um showman, mas não acha que seja desonesto. Ou seja, ele acredita mesmo naquilo. Ele já está dentro daquela cena mesmo na cabeça dele.
Quando toda a tua vida depende das pessoas acreditarem que tu acreditas naquilo,
claro.
Não seria uma má ilusão a ter.
Exato, é? E tanto que é fake it till you make
it. Bem, estou a cascar, não? Isto é um...
Mas é preciso
stars.
Cascar, ouve lá. Então isto, quer dizer, este gajo está maluco, meu.
Não, mas ele, pá, ele fala bem, ele escreve bem, principalmente.
Yeah.
E de certeza que ajudou muita gente, porque não há agora suficiente, nunca pode estar demasiado no agora, quer dizer, pá, não sei. Pá, sabes qual é um dos problemas? É que quem está a receber esta informação é a tua mente. Sim. É o teu ego. E o teu ego faz tudo para sobreviver. Então eu às vezes
questiona,
noto,
não é?
O meu cérebro, que nós já dissemos que é um instrumento que existe para identificar problemas, é identificar problemas na teoria dele. Mas ele também está a explicar a teoria dele através do cérebro dele.
Pois.
E não sei o que é que isto tudo quer dizer, mas vejam lá se encontram aqui um ponto, porque há aqui um. E o ponto é, ninguém sabe nada.
Yeah.
Se tiveres no momento, é bom. Ah, mas o que é natural do teu cérebro é estar no momento quando está a acontecer alguma coisa interessante. Tipo, é por isso que tu procuras aqueles momentos.
Sim.
Quando estás a tocar música e estás... É aquilo que o Jordan Peterson fala. De estares entre o caos e a ordem, estares, teres capacidades suficientes para fazer aquilo que estás a fazer, mas a tarefa exigir um bocadinho mais das tuas capacidades, que é para estares naquele eixo, como nós estamos aqui. Yeah. Tipo, nós estamos num momento porque não sabemos bem o que é que vamos dizer, isto não está planeado, portanto eu tenho que estar com a atenção total neste momento. Eu tenho que estar a pensar na próxima palavra que estou a dizer.
Uhum.
E quando as palavras saem, eu impressiono-me a mim próprio ou desiludo-me a mim próprio.
Não, mas
bem, hoje estás on fire. não sei.
Deixa-te ir, olha, nem te vou interromper. Ia dizer uma coisa, mas nem vou.
Não, mas diz, que eu já não sei o que é que estava a dizer.
Todos os problemas são ilusões da mente.
A maior parte são. Pá,
é como se
lá
me tivessem tirado um peso de cima dos ombros, uma sensação de leveza, sinto-me lúcido, mas os meus problemas continuam à minha espera, não é verdade? Não foram resolvidos. Não estarei apenas a evitá-los temporariamente?
Pois, Pá, mas esse personagem que faz as perguntas tem uma certa razão, não? Tipo, imagina, a preocupação desnecessária tem uma utilidade enorme. Os teus pensamentos, a forma como tu pensas, tem um negative bias. Esta parte do teu cérebro que está atenta à novidade prefere estar errada e ver uma coisa que parece uma cobra, mas não é. Portanto, está errada 100 vezes, mas uma vez ao menos está certa. Do que sempre que pensa que vê uma cobra, é mesmo uma cobra. Portanto, tu estás sempre a pensar que é o mal que vai acontecer. Porque o mal pode-te matar.
Yeah.
E o bom, que pá, tipo, vais-te sentir bem. O que é que tu vai fazer? Nada. O mal pode-te matar. Sim. Portanto, os nossos pensamentos existem para resolver problemas e a nossa mente está especialmente atenta a coisas potencialmente negativas ou perigosas.
Uhum.
O que é que ele diz outra vez, esse gajo?
Se você se encontrasse no paraíso, não levaria muito tempo para que a sua mente lhe dissesse sim, mas no final de contas não se trata aqui de resolver os seus problemas, trata-se de compreender que não há problemas, unicamente situações a serem tratadas agora ou a serem deixadas em paz e aceites como fazendo parte do momento presente até que mudem ou possam ser tratadas. Os problemas são obra da mente e precisam do tempo para sobreviverem. Não podem sobreviver na realidade do agora.
Sim.
Concentre a sua atenção no agora e diga-me que problemas tem neste momento.
Pois, é verdade. Mas então ninguém tinha saído das cavernas.
Porquê? Não sei.
Pá, porque foi esta obsessão. Nós tivemos a maior parte da nossa evolução como humanos.
Não, porque agora, por exemplo, a tua fome não é um problema agora, mas quando for um problema vais agir nela.
Não, mas as pessoas que estão a desenvolver a sociedade, os grandes pensadores, são obcecados. Senão estava tudo bem como está agora, não havia desenvolvimento.
Estás a ver? Mas eu, por mim, adorava que tivesse tudo bem agora, sobretudo para não ter que, tipo,
não queres o iPhone 12?
Atualizar o novo iPhone, era o que eu ia dizer, tipo.
Não, mas isso é um exagero
É que está a acontecer demasiado rápido. Tipo,
sim, isto é uma maneira. Tudo o que tu vês,
nem consigo aproveitar o que está agora, não é?
São cérebros humanos, tu vês a obsessão de vários cérebros à tua frente. Esta mesa, este microfone, foi tudo. Isto é só manifestações de pensamentos.
E vai ser mais rápido, porque repara que, tipo, há 100 anos atrás eles demoraram 50 anos a inventar um carro. Estás a ver? Mas agora inventam carros novos de ano para ano.
Sim, isso é a teoria do Terence McKenna.
Que é o quê?
Que havia...
Aí, já não falas em Terence McKenna?
O Terence McKenna é muito difícil de falar, porque esse então, não, se fores mesmo a analisar o que está a dizer, não faz sentido nenhum. Mas é arte pura.
Sim.
Ele tinha uma teoria matemática de... Ele chamava-lhe novelty, de novidade. Portanto, e que era exponencial. Portanto, nos primeiros... Imagina que no primeiro bilhão de anos... Opa, agora não sei exatamente como é que o universo desenvolveu. Mas ao princípio não acontecia quase nada. E depois começaram galáxias a formarem-se. Mas muito lentamente. E depois, nos próximos 20% do tempo, aconteceu tudo o que aconteceu nos outros 80.
E nos
próximos 20 desses 20... aconteceu a quantidade de novidades que aconteceu nos 80.
Porra,
e agora
eu sinto isso na minha vida.
Tu podes dizer que nos últimos 10 anos houve mais desenvolvimento que nos últimos 100.
Yeah.
E tipo, no último
só
ano,
que as pessoas que viveram há 100 anos atrás não levaram com isso. Nós estamos tramados.
Pois, isto é capaz de explodir tudo. Pá, porque isto é...
Vai explodir,
pá,
mas...
O desenvolvimento da inteligência artificial... É um perigo para a sobrevivência da humanidade.
Eu não sei como é que as pessoas continuam a fazer essa merda de inteligência artificial. Pá, a malta tem que relaxar, meu.
Pá, mas isso se calhar é o próximo desenvolvimento.
A malta tem que relaxar, meu.
Pá, relaxem, rapazes.
Foda-se.
Não, mas se nós somos natureza,
yeah,
e se os produtos das nossas mentes são natureza, a inteligência artificial vai ser natureza.
É a natureza, pá.
É a próxima...
E aliás, vai haver a simbiose, não é? Vai haver
sim, isso é o que se diz que vai acontecer.
Organomecânica.
Se eles não nos matarem todos.
Pois, temos que lutar contra eles primeiro, depois fazer as pazes e depois arranjar harmonia. Mas isso é, não sei.
Erótica?
Vai haver...
isso é... isso vai ser um terror.
O amor entre humanos e ciborgues.
Viste aquele filme, o Her?
Vi, claro, com o Joaquin Phoenix.
Ele apaixona-se por um robô.
Eu conheço, e que é a Scarlett Johansson. Pai, é muito sexy esse filme. O que é que tu achaste do discurso do Joaquin Phoenix nos Oscars? Vou-te conversar.
Nem consegui acabar.
Mas viste um bocadinho, sabes do que é que eu estou a falar?
Então, vi uns minutos, mas pá, não gosto desses momentos. É demasiado awkward para mim, para ver.
Pois, ok.
É tipo...
Sim.
Não sei o que ele disse.
O que ele disse basicamente foi que agradeceu não sei o quê e assumiu que nem sempre foi uma pessoa fácil com quem trabalhar e não sei o quê. E diz que os humanos estão a perder completamente a noção e estamos a tirar leite das vacas para nos alimentar a nós, está errado, estamos a...
Ele falou disso especificamente, falou leite disso, das vacas?
Ele disse especificamente, estamos a injetar vacas para ficarem gigantes, para darem leite às nossas crianças quando não é isso que elas precisam e estamos a foder esta merda toda.
Sim, o Louis C.K. tem um beat ótimo sobre isso.
Ah, mas eu vi ele ao vivo, que era tipo, ele diz, eu gostava que Deus viesse à Terra durante 15 minutos, só para esclarecer algumas coisas, não é?
What
diz,
did you do?
Animals? You're eating them? No, you should fuck them. You should fuck a horse, yes. You should try fucking a horse.
Não, eu não sabia dessa, meu.
Não sabia, não, dessa não, é a melhor de todas, ele. Comem os animais, estão malucos. Ele começa assim: bem, Mormons, no, just wrong, just Mormons, no. Uh-huh. E depois começa, pá, já não lembro o que é que ele diz, mas essa dos animais ficou marcada. Eles comem animais? Não, pá, foda-se, animais é para vocês foderem, para se divertirem.
Isto já está com, isto é um é completo. Isto
pois é,
um...
é, desculpem. Há uma parte aqui que nós não falámos ainda. Os nossos ouvintes deixaram-nos uma mensagem. Queres falar da mensagem que recebemos da Wanda e da Margarida?
Ah, pois é, vamos...
É pá, temos que... Nós foi... desafiámos para elas...
Sim.
Portanto, a Wanda e a Margarida...
Mas vamos...
Não, é assim, a gente pediu para elas falarem 2 minutos... E elas mandaram uma mensagem de 15 minutos, nós vamos apenas passar 2 minutos da mensagem.
Mas nós não editámos nem nada.
Não vamos editar,
isso
ou seja...
Seria um trabalho de horas e horas.
Sim, eu estou neste momento a abrir o e-mail.
Mas sabes o que é que eu notei na relação delas?
Sim.
Vê-se que são super amigas.
Sem dúvida, sem dúvida. Não, mas na verdade isto é bonito, é o que aconteceu aqui. Não foi aqui.
A Margarida tem imensa piada.
Está aqui a gravação, eu vou colocar neste momento para nós ouvirmos. Carrega aí só nesse botão vermelho quando eu disser, espera, ainda não.
Okay.
É deixar carregado quando
no
eu...
volume?
Sim, é só carregar, mas ainda não. Tens de tirar o dedo. Aqui, ok. Ok. Começou a gravação, vamos ver então. Muito bem. Acho que é agora. Não, ainda não.
Ai, meu Deus do céu. Vamos estar 3 horas para gravar 2 minutos.
Pois, até agora estamos em um bom caminho.
Vamos continuar esta conversa como está. Está a gravar, não está?
Está a gravar, está.
Então pronto. Então o que é que a gente ia falar mesmo? Okay.
Então, supostamente era para falarmos sobre o Power of Now, mas nem eu nem tu lemos o Power of Now, por isso se calhar vamos falar sobre o outro que tu andas a ler.
Tenho poder agora, tenho.
Mas queres falar sobre o outro que andas a ler?
Não, não lembro.
Queres falar sobre o que tu andas a ler? Sim.
Ter o livro e não ler é a mesma coisa que eu faço com o ginásio, que é.
Exato. Tens a inscrição.
Vá lá, que eu também não me lembro já dele, já o li há muito tempo.
De dinheiro.
Pronto, passaram 2 minutos.
Quer dizer, vou falar sobre o quê? Eu estou na parte das relações e relações, sei lá.
Então, mas
não acabei,
o que sentes que estás a aprender com o livro? Conta-me, Wanda.
Olha, agora, esta voz...
Wanda, o que dizem os teus olhos, Wanda?
Desculpa, Margarida, ter interrompido neste preciso momento, mas a ideia aqui, o desafio era o quê? Era só no fundo ouvirmos uma conversa.
Era falar sobre o livro, mas elas não leram o livro.
Elas não leram o livro.
Mas nós gostámos muito e ouvimos os 15 minutos e eu ri-me bastante.
Yeah. E a dinâmica que vocês têm a agir entre amigas.
Deviam fazer um podcast.
Não sei se também agora tão longo. Estou a brincar, porque não toda a gente.
Mas devem continuar, claro, a falar, não?
Acho que devem continuar a falar uma com a outra e connosco também.
Claro.
Obrigado, Wanda e Margarida, por nos terem enviado a gravação.
Vocês são as nossas preferidas.
Vocês são de longe as nossas preferidas.
De longe?
De longe.
Mesmo que nós soubéssemos que todos os nossos ouvintes desapareciam e só ficavam vocês, nós continuávamos a fazer o podcast.
Ah, sim, sem dúvida.
Ok.
Se calhar era uma boa ideia para segmento conclusivo deste episódio, dizeres tu, por exemplo, Hugo, o que é que... Pá, que técnicas é que usas na tua própria vida para viver mais no agora? E o que é que recomendas que as pessoas que nos ouvem façam nesse sentido também?
Ok. Eu acho que, a não ser que tu estejas em sofrimento...
Mas mesmo em sofrimento...
Não, se não estiveres em sofrimento e gostares de pensar, pá, não sei, é sempre melhor viver um bocadinho agora, mais.
Yeah.
Pá, mas eu não acho que se consiga chegar lá sem a prática de meditação, porque a meditação é isso mesmo que tu estás a treinar. Estás a treinar a atenção naquilo que tu consegues percepcionar no momento. E o mais óbvio que consegues percepcionar é as tuas sensações físicas do teu corpo.
Exato.
E depois podes abrir os olhos e olhar para um passarinho a pousar e observar aquilo sem attachment, sem estares a ter pensamentos positivos ou negativos, simplesmente experienciar.
Uhum.
Pá, é sempre bom estar no momento, mas eu prefiro, na minha própria vida...
Estás a falar de contemplação?
Não, de simplesmente ser. De estares naquele processo de meditação onde estás simplesmente a observar aquilo que aparece sem te agarrares a nada, aos positivos, e sem teres medo dos negativos.
Sim.
Ah, mas eu prefiro procurar situações na minha vida que me dão isso naturalmente, que é situações onde tu tens mesmo que estar com atenção. São situações difíceis ou que exigem o máximo da tua concentração. Quando eu jogo xadrez é isso que eu sinto. Quando estou num bom jogo de xadrez contra um adversário
à altura,
ao meu nível, não muito bom se não é desinteressante e não muito mau se não também é desinteressante, é esse o momento de flow. É nesse momento que tu estás mesmo ali. E depois, claro que teres, pá, se estás numa fila à espera, não vale a pena estás ali obcecado. Pá, respira, observa a respiração, está no momento, volta um bocadinho. Pá, mas eu acho que é preciso a meditação. É essa a técnica que te leva a isso, não é acordar de manhã, abrir os olhos e de repente estás no agora.
Sabes o que é que eu acho? Ou pelo menos a maneira como eu gosto de interpretar a coisa, para mim é about ação. Ou seja, se eu dou por mim a pensar e a planear ou a raciocinar demasiado sobre algum assunto, é porque já descarrilei. Eu tenho que tomar uma ação e às vezes parar de pensar.
Tipo,
no sentido de, pá, se eu estou a pensar qual é que é o melhor rumo para fazer aquela canção, não sei o quê, pá, se calhar tenho que começar a escrever e deixar sair. Sim. Ou se calhar tenho que sair de casa, se calhar tenho que ir ver um filme, ir estar com os meus amigos, se calhar tem... A ação, sim, para mim, é sempre mais importante, é sempre o desbloqueio.
Sim.
Isso que tu dizes de ser, em vez de pensar ou de...
Podes pensar, os pensamentos também são uma manifestação da natureza.
Sim, eu acho, olha, uma boa maneira eu acho que é definires um pouco, tipo, ok, queres pensar? Então assume isso. Então pensa um pouco, eu acho. Porque se eu estou constantemente a pensar, perco-me nos meus pensamentos e começo a ir por um caminho marado.
Mas acho que só te perdes se estiveres a identificar com os pensamentos. Se estiveres a ir com eles. Se estiveres de fora a observar, eles vêm e passam.
Pois.
É imparável ter pensamentos. E os pensamentos são úteis. Mas o melhor e o que este livro sugere e o que eu tiro daqui... é ver os teus pensamentos como um instrumento. Um instrumento que, tal como os chifres de um veado, tal como as garras de um leão, tal como o... dizia uma coisa qualquer.
As asas de uma águia.
Sim. Foi um instrumento que foi muito útil.
A tromba de um elefante.
A tromba de um elefante. Foi um instrumento muito útil para a nossa espécie, mas não... é só um instrumento que tem que ser utilizado à medida.
Yeah, e ir observando.
E outra coisa que é importante, que eu já repeti para aí 10 vezes, é saber que este instrumento, o objetivo dele é encontrar e resolver problemas. Se tu te identificas com um instrumento cujo objetivo é resolver problemas, a tua vida vai ser um problema. Ok.
Isso essa do instrumento é boa, porque basta pensar no pensamento como um instrumento para te separares dele um bocadinho, não é?
Sim, o objetivo é teres a memória do passado para saber como agir no futuro. É importante isto. Mas se estás com a memória do passado e essa memória te faz sentir mal e não está integrada na tua vida, isso já não é bom. Estás a pensar desnecessariamente.
Yeah. E mais ação e menos filosofia, às vezes.
Não, completamente. Sem a ação, este livro, se não for praticado, não é, é só teoria. Por isso é que eu acho que ele devia ficar... O mais útil para mim seria alguém ensinar-me uma técnica de meditação e depois dizer-me o que é que sentiste.
Sim.
Eu realmente estou aqui num momento. E depois levas essa prática de horas e horas e horas de meditação para a tua vida normal.
Yeah.
Este livro não é assim. Não há um clique e de repente estás no agora. Nós somos constantes escravos do nosso pensamento. Pá, não sei bem qual é o meu ponto, mas...
Não sei se somos constantes escravos do nosso pensamento, mas... Através do corpo e através da ação, sinto que conseguimos fazer harmonizar essa cena.
Isso foi o erro de Descartes, que ele também fala no livro. Eu penso, logo existo. Isso não é correto, segundo ele, segundo esta teoria toda.
Exato.
É eu sou. Tu nem sequer és nada, tu simplesmente és. E... Se os teus pensamentos estão a trazer sofrimento, a melhor forma é de voltar a esse básico, que é neutro, é universal. Tu és uma força do universo que está em todo lado. Não se sabem o que é, isto é um mistério para a ciência contemporânea. O que é a consciência?
Uhum.
Porquê que nós sabemos? O que é aquilo que está a observar? Porque não és tu. Quem é que és tu? Ninguém, tipo, os pensamentos não és tu, não há um pensador para além dos pensamentos. Tipo, os pensamentos acontecem e o ego é o que acontece quando tu te identificas com os pensamentos.
Yeah, yeah.
Mas esse ego não existe.
O que existe é a pessoa que observa os pensamentos.
Nem é uma pessoa, é a consciência.
A consciência, o teu Deus.
Que, sim, opá, não sei o que é.
Não sabemos.
É estranho. E ficamos, nem sequer existir.
E ficamos, se calhar eu não estou mesmo aqui, e se calhar isto não é mesmo um podcast, e se calhar vocês vão deixar-nos um grande like e partilhar isto com os vossos amigos. O episódio de hoje chegou ao fim, isto foi o arranque da segunda temporada. Hugo Zagallo.
Mas achas mesmo que é a segunda temporada?
Sei, tu é que disseste.
Mas qual é a justificação para isso?
Porque parámos uma semana.
Não, episódio 11.
Episódio 11?
Primeira temporada.
Oh! Primeira temporada forever?
Pá, até haver uma mudança substancial.
Ok.
Tipo, e haver uma justificação.
Mano, mas como é que a gente vai acabar este episódio?
Ah, acho que já sabemos.
Oh, you know. Então é assim. É quinta-feira à noite. Estou sozinho em casa, mas não me apetece cozinhar. Quinta-feira. Eu estou sozinho em casa. Estou com o estômago em brasa. Eu, sozinho em casa com fome para jantar. Não sabia o que é que havia de cozinhar. Pego no telefone para ligar ao meu booty call. Booty call, booty call. O meu booty call vem com o cascol. O meu booty call traz o seu anzol. O meu booty call traz o canavol. Porque ele sabe como é que faz o pizzal. Meu booty call olha para trás. Bem, ela faz bacalhau à brás. Meu booty call olha para trás. Ela nunca se engana no bacalhau à brás. Ela mete a batata. Ela mete o ovinho. Ela mete o coentro. Ela mete o salzinho. Ela mexe, ela mexe, ela mexe. Ela mexe, ela mexe. Oh, e ela mexe, ela um pouco mais de sal. Ela sabe bem como fazer que está mal. Sabe que se puser demais também faz mal. Porque ela não quer o colesterol lá no sal. Colesterol, colesterol. O meu buticol traz o seu cascol. É o boticol que vem com o seu anzol. Traz o peixe do farol. Ela é o boticol, boticol.